UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Começa amanhã na PUC Minas o 4º Fórum Mineiro sobre os Direitos do Idoso. Apresentações artísticas e palestras que abordam questões de direito e inclusão do idoso na sociedade fazem parte da programação. E eu converso sobre essas questões hoje com a professora da Faculdade de Psicologia e coordenadora do programa PUC Mais Idade do Núcleo de Meio Ambiente e Saúde da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, professora Ana Cristina Pegoraro de Freitas. Muito bom dia, professora Ana Cristina. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia a todos e obrigada, Luísa, pelo convite e a oportunidade de estar falando sobre o fórum que acontece agora, né, como você disse.
Certo, professora, é o 4º Fórum Mineiro sobre os Direitos do Idoso, né? Quando a gente fala aqui, professora, os direitos do idoso, de que direito estamos falando?
Ah, de uma maneira geral, de todos esses direitos que a gente precisa insistentemente, né, trabalhar na nossa sociedade, porque você sabe, a gente está atravessando uma fase de envelhecimento populacional grande, né, no mundo todo. O mundo todo, alguns já envelheceram países mais cedo, e nós estamos envelhecendo agora, né, de uma forma muito rápida, e então esse envelhecimento populacional impacta vários setores da nossa sociedade. Então, é direito à saúde, direito à educação, à habitação, né, aos transportes, ao exercício da cidadania. Então, direitos de uma forma geral, né, para o idoso poder ser reconhecido e viver como cidadão de direitos que ele é, né?
Certo, são direitos que já existem, né, professora? Direitos aí que são assegurados, mas que na prática ainda falta alcançar a plenitude, não é isso?
É, com certeza, né? A gente já tem inúmeras leis, né? A Constituição Federal já fala desses direitos, e o Estatuto do Idoso, que fez 10 anos o ano passado, reforça, né, esses direitos. Só que realmente, em termos de sociedade de uma maneira geral e do exercício, inclusive da própria, da população em geral, das pessoas, da família, né, de quem cuida, a gente precisa ter uma consciência maior, e os próprios idosos divulgar essa questão do direito, para que eles próprios possam ter essa consciência cada vez mais e cobrar essa consciência. Então, para isso, a gente precisa de fazer uma série de mudanças, né? E os paradigmas pessimistas, né, que vêm sendo trabalhados na nossa sociedade de forma inadequada, eles precisam ser substituídos por paradigmas novos, né? Porque a gente já fala a longevidade, né? Que a própria medicina, ela já nos traz essa realidade. Hoje a gente vê pessoas vivendo até 90, 100 anos, com uma qualidade de vida relativamente boa, né? E a gente precisa ter essa consciência e saber que, se a gente entra na fase da velhice, cronologicamente, pela OMS, que para o nosso, a Organização Mundial da Saúde, para o nosso país, que é um país em desenvolvimento, aos 60 anos, a gente pode ter aí mais 30, 40 anos de vida. Então, esses 30, 40 anos de vida, eles necessitam de serem vividos com qualidade, né? De ter um propósito, de terem projetos, das pessoas poderem se inserir na sociedade com qualidade, né? Então, isso tudo precisa ser trabalhado, e essa consciência precisa ser levada à população, né?
Certo. E aí, quando a gente pensa na violação desses direitos, professora, quais são as principais violações aí que acontecem hoje aqui no Brasil?
Olha, a gente tem prioridades, né, assim, com relação ao idoso. Ele tem, por lei, a garantia de prioridade de atendimento em saúde, né? De local em transporte público, de uma educação atualizada para as questões informatizadas que a gente tem hoje. Então, assim, para atendimento em banco, caixa eletrônico, são N prioridades, e eu acho que uma das mais importantes é a questão do cuidado e do respeito, porque a gente, infelizmente, ainda tem muitos casos de violência, né, contra o idoso, que isso é uma violação de direito grave, né? E, infelizmente, a maioria das denúncias, quando elas são feitas, que muitas vezes elas não são feitas, né? elas vêm por parte dos próprios familiares, né?
Sim.
Filhos, né? Então, a gente, eu acho que a violência, ela atravessa uma série de setores. Então, muitas vezes, o idoso não é atendido prioritariamente na saúde, ou não tem recursos para que esse atendimento ao idoso seja feito de uma maneira mais eficaz, né? E habitação também, a educação em si. Eu acho que a gente vai ter que rever muitas questões em termos sociais gerais, né? Porque as políticas públicas, elas já existem. Nós temos, inclusive, o Fundo Estadual do Idoso aqui em Minas, que começou, já está, né? já se recebe doações para esse fundo, já está desde o final do ano passado, né? Ele foi aprovado, isso é um ganho, é uma política pública importante. Mas a gente precisa pensar na efetivação das que já estão aí propostas e que precisam realmente ser trabalhadas, né? Serem efetivamente ativas, né?
Uhum. E inclusive um dos temas, né, professora, do 4º Fórum Mineiro sobre os Direitos do Idoso é questões emergentes sobre sociedade e envelhecimento. Essas questões emergentes, então, elas passam por aí, professora?
Também, né? Nós vamos ter uma mesa que vai falar sobre direitos, né? Aliás, nós vamos ter duas mesas que vão falar sobre direitos. Uma a gente está... Nós vamos ter tanto a sociedade civil quanto o poder público, né? Falando com relação à delegacia do idoso, à coordenadoria do idoso, né? E o testamento em vida, situações que são importantes, né? De serem evidenciadas no fórum. E já que a gente está trabalhando sociedade e envelhecimento, então as políticas públicas, o que a sociedade pode estar colaborando, né? Ou pode estar em parceria com esse idoso, ajudando esse idoso a ter voz, né? A ter uma voz ativa na sua vida, a ser protagonista dos seus direitos, né? E ter também a condição de ser ouvido e ser atendido, porque muitas vezes esse idoso não é nem ouvido, né? Nem pela família, que dirá pela sociedade como um todo, né? Então a gente precisa de ajudá-lo a ter essa consciência e se colocar, né? Então a gente vai trabalhar também as questões da universidade e a sociedade. A gente vai ter uma mesa sobre isso, inclusive uma das nossas convidadas é a professora Marcela Assis, que é do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG, que é um prazer para a gente ter a Marcela conosco, que faz também um trabalho muito interessante, coordena o projeto Maioridade aí da UFMG. Então, assim, o que a PUC também tem de projetos de extensão nessa área, que pode estar fazendo essa parceria com a sociedade, né? Uhum. E trazendo a comunidade externa para dentro da comunidade acadêmica, e a gente também indo aos locais, né, nas ILPIs, né, os trabalhos com as redes de assistência, a gente também vai falar das políticas públicas, vai ter uma mesa que a gente vai trabalhar todas essas questões pertinentes com relação às instituições de longa permanência para idoso. A questão da funcionalidade, acho bom lembrar, uma temática que foi muito pedida no último fórum foi que a gente trabalhasse também as questões da sexualidade na velhice. Então a gente vai também ter uma mesa que a gente vai trabalhar questões da odontologia, né, da geriatria, da gerontologia. Então acho que a gente vai tentando ao máximo trabalhar com essas temáticas que estão cada vez mais sendo impactadas pelo aumento, né, do número das pessoas idosas no nosso país, né?
Uhum.
O IBGE, não sei se eu ainda posso falar, mas o IBGE, ele nos faz uma projeção para 2050, a gente tem um aumento da população idosa, lembrando que para nós é a partir de 60 anos, né, da gente ter em torno de 172 pessoas nessa faixa etária para cada 100 crianças. Então, é quase o dobro, né?
Uhum.
Então, acho que a gente vai daqui para frente, cada vez mais, trabalhar em prol dessa mudança de paradigma, dos conceitos, né? E também pensar em ações que possam aumentar a qualidade de vida dessas pessoas que vão cada vez mais ser mais longevas, né? Isso sem, obviamente, deixar de investir desde a gestação, porque essa gestante bem cuidada terá uma criança que também será bem cuidada, e por aí vai no ciclo vital até chegar a ser uma pessoa idosa com uma situação funcional, uma qualidade de vida não só fisiológica, mas emocional e social, né? Mas cada vez mais com qualidade, né? Cada vez melhor.
Certo. E pensando, professora, rapidamente, vamos, só para a gente encerrar, essa questão das instituições de longa permanência, né? Como é que a senhora avalia os asilos, os lares de idosos?
Nós temos lares que são privados e lares que são filantrópicos, né?
Isso.
Nos lares filantrópicos, alguns a gente tem, nós vamos até ter um pessoal do Caminhos para Jesus no nosso fórum, que é que fazem um trabalho muito especial, um trabalho bem interessante. Agora, de uma maneira geral, eu acho que essas ILPIs, elas precisam, principalmente no interior, né? E aqui também tem algumas, né, que precisam de um investimento bem maior, né? Precisam de um acompanhamento mais de perto, de melhorar as condições de atendimento. Inclusive, nós temos alguns projetos na PUC que são dentro de ILPIs e que a gente tem um retorno muito positivo. Nós vamos, inclusive, uma das atividades culturais ter a apresentação de um grupo de teatro de uma ILPI de Betim, que sempre se apresenta nas nossas atividades com idosos e que é fantástico. Então, eu acho que esses exemplos, eles precisam ser mais divulgados, porque muitos trabalhos podem ser feitos com idosos e algumas ILPIs ainda não têm essa condição ou não têm uma equipe que possa ajudar, ou uma vinculação com uma universidade. Eu acho importante que procurem, né, também, para poder ter trabalhos que façam com que o idoso institucionalizado tenha uma vida com uma qualidade melhor. Mas sem sombra de dúvida que muito ainda precisa ser feito com relação a essas instituições.
Certo. E qual que é o programa da PUC, professora, que auxilia?
O programa PUC Mais Idade, que é esse programa de extensão que você falou na abertura. A gente tem 7 unidades que trabalham com 13 projetos. Então, nós, dentro de ILPI, nós temos o projeto Vem Cuidar, lá em Poços de Caldas. Temos o Pedagogo Envelhecimento Produtivo, que trabalha no Lar Frei Zacarias e no Padre Eustáquio. Nós temos duas ILPIs do Barreiro, com o projeto Carta Social. Temos duas ILPIs em Betim, com o projeto Atividade no Lar. E a gente já teve outros projetos em ILPIs também. Atualmente, nós estamos com esses, que estão realmente trazendo para nós um retorno muito positivo. E uma dessas ILPIs de Betim é que vai se apresentar no fórum agora, vai levar uma atividade cultural.
Certo, então, professor...
Idosos de 94 anos, que o ano passado...
94?
Né, 94 anos foi o Caçador, eles apresentaram o Chapeuzinho Vermelho, e o Caçador 94 anos. E no ano anterior, com 93, ele foi o Pinóquio.
Que legal, hein, professora?
É muito interessante. E foi maravilhoso, viu, a apresentação deles. É um grupo de idosos que vivem nessa ILPI de Betim.
Legal, professora Ana Cristina Pegoraro de Freitas, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Parabéns pelo trabalho e conte sempre com a gente aqui, viu, professora?
Ah, eu que agradeço, Lisa, pelo convite, né, pela participação e pela oportunidade de falar do nosso fórum, viu? Apesar das inscrições terem se encerrado, as pessoas que ainda tiverem interesse, a gente está falando, se quiser arriscar e a gente tiver lugar no teatro, a gente faz a inscrição lá na hora.
Ah, legal, tá? Então,
porque
tem uma chance ainda.
Às vezes as pessoas se inscrevem, mas não vão, né?
Isso.
Então costuma da gente ter condições de atender mais pessoas, né, para participar. Eu que agradeço a oportunidade, estamos às ordens sempre que for necessário. Viu, Luiz?
Tá certo. Muito obrigada, professora. Um abraço, bom dia.
Eu que agradeço, querida. Bom dia para você também. Obrigada.
Tá, e nós conversamos com a professora da Faculdade de Psicologia e coordenadora do programa PUC Mais Idade, que é do Núcleo de Meio Ambiente e Saúde da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, professora Ana Cristina Pegoraro de Freitas. Nossa conversa foi sobre o 4º Fórum Mineiro sobre os Direitos do Idoso, que começa amanhã, a partir das 8 horas da manhã, na PUC Minas, e termina no dia 29 de maio. Então, assim, começa amanhã, quarta-feira, né, dia 27, e segue até a sexta, quarta, quinta e sexta, lá no Campus Coração Eucarístico, que fica na Avenida Dom José Gaspar, número 500, Coração Eucarístico. Outras informações, o telefone é o 3319-4444, 3319-4444, e o site www.pucminas.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.